Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um podcast da Contra-Ataque. Aqui comigo, presencialmente, inclusive, Guilherme Martins.
Oba!
Em suas respectivas casas, Chico Guarnieri e Rui Garnier.
Olá!
Olá a todos!
10h30 desta terça-feira. E bem, vamos começar. Acho que o primeiro assunto que a gente pode falar, não sei se vai estar no texto do Rui, que vai ser publicado mais tarde, foi o jogo que talvez não tenha sido necessariamente melhor, mas foi o jogo mais dinâmico da rodada, que foi o Manchester United e Chelsea. E foi um jogo cheio de emoção. Um time fez 3-0, outro time empatou, teve polêmica de arbitragem e tal. Eu queria que o Rui comentasse um pouco sobre o jogo.
Bom, sobre se foi o melhor jogo do fim de semana, eu não posso dizer, porque eu vi poucos jogos. Foi um dos dois que eu escolhi para ver esse fim de semana, e dei muita sorte, porque foi um jogo, de fato, cheio de emoção e cheio de coisas a discutir sobre futebol em geral, sobre disposição tática, técnica... dos jogadores. Eu acho que a grande chave do jogo foi uma disposição. Sim, o Chelsea fez um 3-0 que, na verdade, no primeiro tempo não merecia. Assim, ele foi superior o jogo, mas ele não foi superior no sentido de ter 3-0 em campo. Ele, na verdade, se aproveitou muito bem de algumas chances que o time teve. O Manchester, eu não acho que estava jogando mal, apesar de ainda e sempre o time sofrer com dificuldades, né, de escalação e sempre ter escalações novas a colocar, mas o Ferguson gosta disso, inclusive, porque algumas das escalações foram por conta de jogadores machucados, outras não. Enfim, em todo caso, o time... deixou muitos espaços na defesa. O Chelsea aproveitou desses espaços e fez gols. Um deles, um golaço absoluto do Juan Mata, né, num aproveitamento de voleio, um voleio fulminante, sem a menor chance para o De Gea. Aliás, uma das coisas extremamente assim, boas para o torcedor do Manchester se falar é que o De Gea fez o melhor jogo dele pelo Manchester United e fez o jogo de um goleiro de nível de melhor do mundo. Não estou dizendo de melhor... Estou dizendo que ele é o melhor do mundo. Isso a gente vai discutir ainda. Tem pelo menos uns 5, o Diego Lopes, o Neuer e o Casillas para colocar na frente. Mas esse jogo foi um jogo de nível top do mundo. De todos os jogos que eu tinha visto do Manchester desde que ele tinha entrado... Eu não tinha olhado para ele e falado, olha, esse cara, como goleiro do Manchester, é um dos tops do mundo. O De Gea é. Mesmo tendo tomado 3 gols, claramente pode-se dizer isso, porque ele foi muito, muito ativado e sempre que pôde, ele salvou o time, né, de uma goleada muito maior. A chave do jogo, no entanto, foi o começo do segundo tempo, em que o Chelsea apareceu muito abatido, deixou o Manchester dominar o jogo. Quer dizer, no comecinho do segundo tempo, o Chelsea teve um certo volume maior. No entanto, o André Villas-Boas fez umas alterações que eu acho absolutamente esdrúxulas. Aconteceram duas ocasiões em que o juiz deu pênalti. A primeira me pareceu um pênalti claro, a segunda, muito pelo contrário, um pênalti inventado, um desses pênaltis que se inventa. Acho que às vezes o técnico, o juiz, ele até está com uma enorme vontade que o jogo fique disputado de novo, né? Eu acho que só isso meio que dá para entender, dá para explicar esse pênalti. Bom, e obviamente o fato de que é um lance que acontece muito rápido e nem sempre o juiz está na sua melhor posição para julgar. Enfim, em todo caso, vendo pelas câmeras de televisão, fica claro que não houve nada. Agora, ainda que o... E aí depois o Manchester fez o terceiro, mas ainda que se se mencione que um dos gols do Manchester foi um gol de um pênalti a partir de um lance irregular, eu acho que o resultado foi bastante merecido para o Manchester, porque o segundo tempo do time foi um segundo tempo muito vibrante. O Ferguson também fez umas mudanças que ajeitaram o meio de campo da equipe. O Tite Arito entrou muito bem e fez um golaço também. Assim, foi um gol que não teve uma plasticidade incrível, mas o modo como ele subiu e teve que dar uma até baixada de cabeça, porque ele subiu mais do que o lance pedia, então ele deu até uma baixada de cabeça e fez entre, né, fez o gol entre os dois zagueiros do Chelsea, né, o Cahill, que é uma nova aquisição, e o Davi Luiz, né, o outro titular da equipe, que é o John Terry, não jogou. Mas enfim, acho que eu já falei um bocado, acho que outras pessoas viram o jogo, dá para fazer outros comentários também.
Bom, eu vou fazer alguns comentários também. Primeiro, sim, eu achei que o primeiro tempo do jogo não foi um primeiro tempo muito interessante. Assim, acho que se o jogo não tivesse tomado o rumo que tomou, talvez a gente jamais tivesse dado muita atenção para ele, não fosse o fato de ser um clássico. Eu achei até que assim, o United teve seus momentos no primeiro tempo. Na verdade, eles não criaram muitas chances de gol, mas eu achava o time até mais organizado do que o Chelsea, embora o Chelsea tenha conseguido chegar, talvez, com um pouco mais de perigo. Agora, no segundo tempo, realmente a coisa mudou um pouco. O Chelsea chegou aos 3-0, foi até, assim, embora de forma merecida, de certa forma, porque foram com jogadas construídas e tudo mais, foi um pouco assim, uma certa zebra, assim, não tem muita cara do que estava acontecendo em campo. Até então, foi um surto rápido, dois gols rápidos no começo do segundo tempo, tinha feito um gol no primeiro. E rapidamente estava 3-0, o jogo pareceria então definido. E de fato o Manchester daí em diante realmente tornou o jogo outra coisa e transformou o jogo num jogo muito emocionante. Mas eu até assim, eu discutiria se foi um grande jogo, porque de fato foi um jogo, enfim, muito... muito bom no ponto de vista emocional, porque é um jogo com reviravolta, 3-0, que vira 3-3, dois grandes times, com o Ferguson dando um certo show para cima do Villas Boas, no sentido de mudar a cara do jogo e do próprio United, no sentido de se personalizar para ir atrás do placar. Mas eu achei o jogo assim, não achei o jogo tão interessante do ponto de vista técnico, achei um jogo um pouco amarrado demais. Acho que os times estavam tendo muita dificuldade, especialmente no primeiro tempo, os times tendo muita dificuldade de criar jogadas, muita dificuldade de tocar bola. Eu destacaria, eu concordo com o que o Rui disse sobre o De Gea nessa partida. Acho que ele teve seu primeiro grande momento. Acho que ele precisaria ter um pouco mais de regularidade, evidentemente, mas foi um jogo em que ele fez a diferença, especialmente no finalzinho do jogo, onde o Chelsea foi para cima com tudo para tentar não, enfim, apagar a vergonha de tomar o empate naquele jogo, e teve chances muito grandes de gol, e sempre chances que o De Gea impediu com defesas muito difíceis e tudo mais. Eu acho, inclusive, muito parecido com outro jogo nesse sentido, sobre o goleiro se destacando, que foi o United contra o Arsenal na temporada passada, que foi um jogo que o Arsenal venceu depois de uma longa sequência de resultados ruins, né? Foi quando o Arsenal saiu completamente da briga pelo título, que foi a primeira partida que o Chesney fez um jogo à altura do time, né? Fez muitas defesas também difíceis, e dali em diante acho que ele se firmou de vez, o Arsenal desistiu por completo de cogitar contratar outro goleiro. Acho que o De Gea, ele tem tido muita dificuldade para se firmar, mas é natural também. É um goleiro muito novo, num time de, enfim, já há muita pressão. Sobre o resto do jogo, outra coisa que eu destacaria do jogo, para além de que o United provou mais uma vez, que nesse momento da temporada é um time, sem dúvida nenhuma, melhor do que o Chelsea. E um time que está apto a brigar pelo título, enquanto o Chelsea claramente não é apto a brigar pelo título no momento, não mereceria brigar pelo título, pelo que tem jogado. Os 3-0 no fundo, teriam sido muito enganosos, assim, com relação ao que o time tem feito. E destacaria que o Davi Luiz mais uma vez se destacou no ataque, inclusive no final do jogo, era um jogador que mais partia com mais gana, assim, para tentar buscar o resultado.
Ele era a grande peça ofensiva do Chelsea no final.
Pois é, e ainda assim a gente vai encontrar lá também no terceiro gol uma falha dele defensiva que tem sido um pouco um retrato do Davi Luiz no Chelsea. É, enfim, sempre momentos interessantes que acabam sempre encontrando algumas falhas que podem decidir os jogos, mas como o Rui disse, o lance também não sou muito a favor de se esconder atrás de erro de arbitragem, mas foi um pênalti realmente, no mínimo, bizarro.
Talvez o Davi Luiz devesse entrar no lugar do Fernando Torres. Né?
Pois é. Fernando Torres que também deu uma bela assistência.
Correto, gol do Mata.
É.
Foi um grande cruzamento.
Foi
o Fernando Torres não anda jogando tão mal, né? Ele só não tá fazendo gol.
É que os lances de gol, inclusive teve um nesse jogo, de assim, quando ele vai em passe pra fazer gol, ele acaba cometendo uns erros meio bizonhos. Parece que ele tá muito afetado pelo momento. Assim. Tem cometido erros muito sérios.
Mas o problema é que o centroavante, quando tá afetado pelo momento há um ano.
É, não, é. Pra se questionar mesmo.
É.
Não, assim, em 19 jogos até agora na Premier League, assim, se formos nos ater a números podem ser enganadores também, mas são 3 assistências e 2 gols, e para um jogador que custa 50 milhões, assim, é absolutamente incompatível.
Uhum.
É, enfim, o Chelsea também não tinha o Drogba para jogar, porque...
E o Kalou,
porque estamos na Copa Africana de Nações. E eu não sei se mais alguém tem um comentário. Teve a goleada do Arsenal, né, no campeonato inglês.
É, o Blackburn.
7-1 no Blackburn.
Um hat-trick do Van Persie, né, novamente.
Mais um par de assistências também.
E o Henry fez aquele gol típico dele, que ele dá aquele chute que ele não consegue dar mais forte que aquilo e deu sorte que a bola entrou.
A gente... Vendo os gols ontem, o Leo até destacou que no lance do gol, o Henry ele tenta tirar toda a velocidade do contra-ataque, mas ainda assim não, o gol sai.
Mas
só como um detalhe, que o Fernando Torres tem, como eu falei, né, tem dois gols e 3 assistências, ou ao contrário, eu acabei esquecendo agora. 2 gols e 3 assistências, o Van Persie num jogo teve 3 gols e 2 assistências.
É, o Van Persie fez tudo que o Fernando Torres fez no campeonato inteiro. Né?
O Fernando Torres tem 3 gols, mas talvez seja 3 gols com todo
não,
gol.
Não, ele fez outro gol que não foi no campeonato mesmo.
É, porque eu lembro que o Mauro César tava falando que o Fernando Torres na temporada tem 3 gols e 4 cartões amarelos.
Gênio.
É, foi um site de estatística, né, que botou isso no Twitter, lá na...
Isso, exatamente.
Na virada de um tempo para o outro.
Pois é, né, realmente o Chelsea tem que pensar um pouco mais sobre a situação do Fernando Torres, porque tá complicado.
Mas... Uma estatística bastante interessante também é que o Chelsea finalizou 20 vezes e 8 foram no gol. O Manchester finalizou 16 e 9 foram no gol. Ou seja, tem um problema de fato de pontaria acontecendo com o Chelsea. Ou seja, o time não consegue entrar na área, finaliza de fora, finaliza errado e tal. É uma coisa... Não significa uau, tanta coisa assim, mas é um dado a se levar em consideração.
Sabe uma coisa que eu acho curiosa no Chelsea? Me estranha um pouco. Eu não tenho visto tanto jogo do Chelsea pra saber falar mais disso, mas é o Sturridge. O Sturridge ter virado um jogador importante, assim.
É, sim. Ele virou
realmente... Mas ele é o melhor jogador ofensivo do Chelsea na temporada, tranquilamente.
É. Então, mas quanto é da evolução dele e quanto também é de uma fraqueza do Chelsea?
Não, ele tá fazendo do lado direito o que o Malouda estava fazendo há uns 2, 3 anos atrás, que era aquele jogador que corre muito, ele é muito elástico, então ele consegue pegar a bola de um lado e driblar para o outro e achar o jogador bem colocado na frente. O Sturridge, eu acho que tem sido um dos destaques, não só do Chelsea, mas da Premier League como um todo. Eu acho que o Mata e o Sturridge estão se destacando tranquilamente.
Pois é, né?
Em relação ao resto da equipe no sentido ofensivo. O Essien está voltando e com o... Assim, obviamente o Essien não está na melhor forma ainda, ele tá voltando. E eu acho que tem tudo para compor com o Raul Meirelles uma boa dupla de volantes para organizar o meio de campo. Resta saber se o André Villas-Boas vai conseguir organizar o posicionamento e em que medida ele vai tentar botar o Romeu, que é um jogador que ele está, não sei como e não sei porquê, ele está tentando transformar em titular. No começo até deu certo, menos pelo Romeu e mais porque o Meirelles podia subir também, ele ficou mais livre, mas eu não vejo no Romeu um potencial de ser jogador titular do Chelsea, não.
É, tem, mas ele começou a jogar muito realmente pela falta de outros jogadores, né? Era muito jogador, o Essien fora, o Mikkel não estava jogando bem, acabou que ele entrou na falta de outro no lugar. E realmente o Mata e o Sturridge são quem basicamente levaram o Chelsea a estar na posição que ele está no campeonato hoje, né? Da mesma forma como o Arsenal só é sexto colocado, não é nem quinto, é sexto colocado, porque o Van Persie está fazendo uma temporada de craque. E ainda assim, o time é só sexto colocado. Então, realmente, o Chelsea tá ali por conta desses jogadores.
Mas é engraçado do Arsenal, que vendo os gols da vitória do Arsenal sobre o Blackpool, eram gols muito bonitos, todos eles, praticamente. Enfiadas, passes perfeitos, jogadores indo nas costas dos zagueiros. Só que, realmente, não consegue ter regularidade um time desse, não consegue ter...
É, o time, inclusive, vinha de 3 empates consecutivos.
Eu só vi os melhores momentos do Arsenal. Agora, eu não vi o jogo todo e os melhores momentos podem ser enganadores. Agora, se o Chamberlain começar a jogar o que parece que ele está jogando pelos melhores momentos, isso é uma excelente notícia, porque o Arsenal está precisando desse jogador no meio de campo que traz a responsabilidade para si e que é decisivo na frente. Né?
E o time do Guilherme, né? O Newcastle não cai, né?
Pois é, né? O Newcastle tá um ponto atrás do Chelsea, diretamente na liga pela Champions. E teve, a ser destacado por esse final de semana, teve a volta, né, de Dembabá voltando a fazer um gol. E também tivemos a estreia de Pape Cissé, outro senegalês vindo do Freiburg, que fez um jogaço, jogou melhor que o Dembabá. Botou, fez um gol no ângulo, bola na trave. Uma nova dupla de ataque, direto do Senegal. No Senegal não dá certo, mas no Newcastle tem dado certo. Estamos ali brigando pelo...
O Newcastle afundou o Senegal e agora vai terminar de afundar o Freiburg, que ficou sem o melhor jogador.
É, que já tá, nesse momento, em 16º, acho, não. Na Bundesliga.
Tá lá com o Augsburg caindo os dois.
Pois é.
Então tá, acho que podemos já passar aqui do campeonato inglês, já teve bastante assunto. Podemos ir, talvez, para o futebol alemão, que agora tem um líder isolado, que é o Borussia Dortmund. E, novamente, temos aqui duas pessoas que mais acompanham o futebol alemão, são o Guilherme e o Rui, enquanto a gente não passa para o brasileiro e outros. E não sei se vocês têm algum comentário específico para a gente dar uma passada aí pelos... futebol.
Eu não vi o jogo do Borussia. O Borussia Dortmund, inclusive, na Copa da Alemanha, ganhou de 4-0 hoje, se não me engano. O Borussia tem um time muito arrumado, né? Já arrumado do ano passado. Teve uma certa dificuldade de substituir o Sain na parte mais de trás do meio de campo. Mas está com o Kell e o Bender, que estão dando meio conta do recado, sem nenhum brilhantismo, como tinha no Sain, mas as opções ofensivas tem dado conta do recado, tem jogadores fortes, né, como, que não são craques, como o Grosskreutz, Lewandowski, Mario Kaga, e o Shinji Kagawa, e tem, mas tem o Mario Götze, que é um alto candidato a craque futuro da seleção alemã. E já
é
um
jogador, você acha que é o melhor jogador da Bundesliga?
Oi?
Você acredita como o melhor jogador da Bundesliga?
É muito cedo para dizer ainda, né? Eu acho que o Bayern de Munique tem muita chance de se recuperar. O que é uma coisa que está no meu texto e no texto que eu vou publicar essa madrugada na revista, é um problema que eu acho do Jupp Heynckes, que ele está tentando colocar os melhores jogadores em campo. E eu não sei em que medida essa está sendo uma boa aposta, porque claramente os seis melhores jogadores da frente do Bayern de Munique são o Schweinsteiger, o Toni Kroos, o Robben, o Ribéry, o Thomas Müller e o Mário Gomes. Agora, eu acho que sem um volante como o Luiz Gustavo ou o Timoshuk, para liberar, inclusive, o Schweinsteiger a atacar mais, eu acho que isso torna o Bayern de Munique um time mais previsível. Porque fica lá o Robben de um lado de campo, o Ribéry, eles até invertem de alguma num momento ou outro, mas eles continuam nas mesmas posições, mesmo quando invertem. E o Thomas Müller não vem sendo esse jogador importante. Aliás, ele, da mesma forma que o Fernando Torres, ele tá uma seca monumental de artilharia, né? Ele não consegue fazer gol há mais de 1.000 minutos. E eu não sei, aí eu não sei se seria o caso de botar o Toni Kroos mais para frente, jogar mais de um 4-5-1 especificamente, né? E organizar o meio de campo. A questão, o Bayern de Munique nem perdeu me parece, por conta de um meio de campo frágil. O gol do Hamburgo veio de uma falha de marcação do Lahm, que marcou muito de longe, deixou o cruzamento aparecer, e o Lahm falhou em outro momento específico também, pelo mesmo motivo, estava muito próximo da defesa e muito longe do flanco de ataque direito do Hamburgo, e acabaram acontecendo, né? Dois cruzamentos, um deles, de fato, foi fatal e abriu o placar do jogo. Agora, eu acho que do ponto de vista ofensivo, talvez fosse questão de fazer um revezamento, de botar um dos três sempre no banco, né? Ou o Müller, ou o Robben, ou o Ribéry, e tornar o time. O Toni Kroos, ele consegue jogar com muito mais mobilidade que esses outros. E talvez isso surta algum efeito. Aparentemente é uma opção mais conservadora, mas talvez ela seja até mais ofensiva, porque vai tornar o time menos previsível.
Vou fazer alguns comentários rápidos também. Sobre o jogo do Dortmund, que na verdade foi o jogo que eu vi inteiro, que eu não vi só melhores momentos. Foi um jogo bem difícil, né, do Dortmund contra o Nuremberg, se não me engano.
Uhum.
E foi um jogo amarrado, o time não jogou tão bem quanto vinha jogando nas últimas partidas das rodadas anteriores. E marcou, na verdade, teoricamente, um retorno à boa forma do Lucas Barros, que tinha ficado um pouquinho, enfim, começou a temporada machucado, e aos poucos, quando o Dortmund engrenou na temporada, o Lewandowski começou a tomar um pouquinho mais ali à frente da artilharia do time em relação ao Lucas. O Lucas realmente fez um bom jogo, e quando precisou aparecer, acabou decidindo pro Dortmund dessa vez. Esse jogo foi muito importante, porque além do Dortmund ter, enfim, desempatado ali não por seus méritos, mas também por seus méritos, mas também pelos tropeços do Bayern de Munique e do Schalke 04, e abriu uma pequena vantagem. Acho que todo mundo tende a enxergar o adversário do Dortmund, obviamente, sendo o Bayern, que no fundo é o favorito. E o Bayern perde a ponta antes mesmo de começar a Champions, né? Antes de retomar a Champions nas fases decisivas, que é algo que pode decidir o campeonato. E a gente não sabe exatamente como é que o técnico do Bayern, Jupp Heynckes, vai lidar com essa situação, com se ele vai estar botando time reserva, até que ponto isso não pode ajudar o Dortmund a deslanchar e buscar um bicampeonato. Que acho que quando começou a temporada, embora fossem atuais campeões, muita gente não acreditava. Acreditava que dificilmente, até pela média natural dos campeonatos alemães dos últimos tempos, que o Bayern de Munique acabaria chegando ao título esse ano. É lógico que, de qualquer forma, o Bayern tem um time mais poderoso, né? Então, tecnicamente falando, o Bayern ainda tem plenas condições de reagir, mas foi muito importante ter chegado nesse resultado mais cedo. O Borussia Mönchengladbach também empatou, se eu não me engano, e também ficou um pouco para trás em relação ao Dortmund. Enfim, a partida que eu vi não foi uma partida que mudou muito a situação do Dortmund em relação à sua temporada até aqui. Eu acho que o time continua tendo algumas dificuldades para repetir o sucesso da temporada passada em termos de qualidade de jogo, em termos de resultado, evidentemente que não, porque o time está na liderança do campeonato. Acho que eles de fato não conseguiram recompor o meio campo, do ponto de vista criativo, mas ainda tem aqueles jogadores mais suntuosos, né? Na frente, o Kagawa perdeu a segunda parte da temporada passada, porque ficou lesionado, né? Retomou, voltou jogando bem, e acho que eu até apostaria no Dortmund nesse momento, por conta dessa minha desconfiança de que o Bayern, é claro que dependendo de como for conduzida a participação do Bayern na Champions também, né? Vai que eles acabam tropeçando numa zebra.
Vale notar que, ao contrário do Manchester United, que tudo bem, não está disputando Champions League, o Jupp Heynckes não faz um revezamento. Então você tem um time titular quase sempre. Você tem pouquíssimos jogadores que estão efetivamente entrando em quase todos os jogos. O único jogador que de fato você vê como uma opção clara de titularidade a única posição que você vê isso é uma posição que não influi tanto, que é o primeiro volante, que você pode botar tanto o Luiz Gustavo quanto o Timoschuk ou o próprio Schweinsteiger, que é como ele está fazendo, mas enfim, de opção ofensiva, o único reserva é o Pettersen, então, que não é nada significativo assim, né? E tem o Wallet, que tá bem.
É. E acho que vale, nessa disputa aí, tem o Schalke, que é o time de maior torcida na Alemanha, um time muito tradicional e que não ganha o campeonato há muito tempo, né? Eu acho que é um time que pode crescer.
Pode. É um time muito tradicional.
Tá colado, né? Com a mesma pontuação do Bayern de Munique, é um time com uma pressão e uma camisa gigante. E na rodada que vem tem Schalke e Mönchengladbach.
O Schalke acabou de... Enfim, reestreou aqui a partir dessa volta do campeonato alemão o Obasi, né? Que foi...
Fez um golaço, inclusive.
Alguns Obasi nigeriano, que foi alguns anos atrás companheiro de Dembabá no Hoffenheim. Só saiu do Hoffenheim agora, mas é teoricamente um bom jogador.
Esse é um gol na estreia.
Uhum.
Bem, vamos continuar aqui os assuntos. Continuando nos campeonatos grandes, a última rodada do italiano foi meio qualquer coisa. O grande jogo foi o jogo, digamos, de meio de tabela de quinto e sexto lugar. Mas que são duas grandes equipes que fizeram um mau início de campeonato. Estão tentando se recuperar. E que time da Roma meteu uma goleada de 4-0 na Inter de Milão.
Uhum.
E essa goleada talvez seja interessante. Eu só vi os melhores momentos do jogo.
Eu vi uma parte do segundo tempo, a parte grande do segundo tempo. E a minha impressão é que a Inter fez um jogo terrível. Um jogo realmente onde nada deu muito certo.
Mas olhos no Borini, né?
Pois é, né? O Borini é um jogador interessante, né? Ele foi artilheiro da Championship, né? Da segunda divisão inglesa, pelo Queen's Park Rangers na temporada passada. Ele fez um caminho curioso, né? Foi emprestado para um time inglês da segunda divisão para voltar agora para a Itália. Enfim, ele fez 2 gols. Até aqui, do que eu havia visto dele previamente neste jogo, não estava apostando tanto, não. Mas, enfim, ele é um jogador novo, tá no desenvolvimento, fez aparentemente um jogo muito bom.
Pela arrancada, agora são 3 jogos seguidos, né? Sem ganhar.
Sim, e vale ressaltar, né, para quem for acompanhar os jogos italianos, que tá um pouco confuso, né, agora a tabela, por conta que no meio da semana passada alguns jogos foram cancelados, né, por causa do mau tempo. A Juventus, por exemplo, teoricamente perdeu, acho que a liderança, mas.
Não, tá 1 ponto na frente, mas com jogo a menos. Exatamente, ainda, né?
Isso foi... Só que a Juve jogou.
Ela jogou todos
os jogos. Não, a Juventus tá com jogo a menos.
Não, mas não foi na temporada, não foi na rodada passada.
Não, foi no meio da semana, não no final de semana. Ela perdeu o jogo com o Parma, se não me engano, que tá foi adiado. Então, enfim, por conta desse mau tempo, o campeonato italiano ficou um pouco confuso aí. A classificação, mas a Juve tá na frente, independente disso.
É, a Juve que tá voltando a virar um grande time, né?
Pois é, a Juve tá reencontrando seu caminho.
Juve não perdeu ainda no campeonato.
É, exatamente. E tem um elenco muito grande, eu acho que isso que é interessante. Talvez não tenha tantos jogadores assim que a gente olha e fala, nossa, são grandes craques e tal. Mas eles fizeram a limpa, na verdade, no campeonato italiano, né? Diversos jogadores se destacavam em times menores. Que, enfim, hoje em dia eram muito mais base da seleção italiana do que os times grandes. Eles foram contratando. Eu achei muito interessante que eles tenham tido um banco muito bom. Tipo, o Quagliarella, por exemplo, é um jogador que é reserva hoje. Com o Del Piero, evidentemente, é o reserva de luxo, porque não joga um jogo inteiro por motivos mais físicos. Né?
Mas uma questão é que a Juve está se recuperando em termos nacionais, mas os times italianos. Eu olhando agora os times do jeito que estão, em termos de Champions, parece
fraco.
Um atraso gigantesco, se algum for muito longe.
Realmente.
É, na verdade, os times italianos tiveram essa coisa que eles tiveram um ano, na verdade, atípico nos últimos, que foi o ano do Mourinho na Inter de Milão. Mas me parece que eles estão numa decadência de anos já. Não foi esse ano especificamente. A Inter de Milão ganhava todos os campeonatos muito fácil, era um time, até o Mourinho chegar, que não tinha grande prestígio internacional. Depois que o Mourinho saiu, voltou a não ter. E sabe-se lá se, na verdade, isso que o Juventus fez vai colocar ele como um time de força fora do país, ou se simplesmente... É o melhor time do país hoje e o campeonato italiano tá, sei lá, tipo, francês.
É, mas tem uma questão, assim, em relação à Juventus. Ela era um time de extrema relevância europeia quando teve o Cautio Caos, ela foi rebaixada, perdeu os títulos e tal.
E jogadores por causa disso, né? Porque foi...
Jogadores. Ela agora tá voltando. O fato de, por exemplo, ela se classificando agora pra Champions, ela já começa a ter um fluxo de dinheiro muito maior, que entra grana de Champions e tal, e também começa a ser um time onde grandes jogadores querem voltar a jogar. Eu acho que se a Juventus conseguir repetir a boa administração de time, de contratar jogadores e tal, que foi feita antes do rebaixamento, ela pode voltar ao domínio que ela tinha no campeonato italiano antes disso, né?
Tá, lembrando que esse domínio que ela tinha é um domínio um pouco relativo, porque ela foi abaixada porque comprava árbitro.
É, não, claro. O time do Milan é um time que você olha e pareceria um time com algum poderio, mas eu acho que ele joga muito menos do que ele poderia.
É, mas qual é esse... É, tem o Ibra, né? Agora, qual o poderio real do Robinho, por exemplo?
É, o Robinho, no fundo, inclusive... Varia muito, né, entre ser titular e reserva.
É. Mas tem Ibra, Pato, tem Thiago Silva atrás.
É, o Thiago Silva que dizem as últimas notícias, o Barça vai investir pesado nele ainda.
É, mas estão dizendo isso faz tempo também, né?
É, mas cada vez. Porque essa temporada aí o Barça tá pior de zagueiro do que.
Do que nunca,
né?
E o.
Faz muito tempo, na verdade. A era Guardiola é toda sem zagueiro.
Pois é, mas eu acho que agora eles estão sofrendo por causa disso. Era Guardiola toda sem
até
zagueiro.
Então eles ganhavam,
é toda sem zagueiro, só que não tinha problema.
É verdade.
É curioso que com a zaga com o Busquets e o Mascherano, ela estava até mais segura do que o Piqué e o Puyol voltando. Eu não acho que o Piqué tenha tido grandes momentos ruins, mas o Puyol está meio claudicante, né?
É, o Puyol já não está dando conta mesmo.
É, pois é. Bem... Então acho que a gente pode... Algum comentário sobre o espanhol? A gente sempre comenta muito. Tá?
Eu fiz só um comentário rápido sobre o italiano que eu esqueci, que é relativamente importante para as próximas rodadas, porque enfim, a gente está nessa briga aí direta pela ponta, que o Ibra tomou 3 jogos de suspensão, né, depois de dar um tapa na cara de um jogador nesse final de semana.
Não, e o pior, ele deu um tapa abraçando o Notierino.
É, foi
aí o
comédia,
jogador,
né?
Revidou no Notierino, coitado.
É, foi tipo um movimento todo diferente, né? Ele fez como se fosse dar um abraço no Chelino e deu tapa por trás. Assim.
É curioso que o cara que devolveu o tapa não aconteceu nada com ele, não tomou nem cartão amarelo.
E nem foi suspenso depois, né? Porque ele também deu um tapa, afinal de contas.
Só que ele devolveu o tapa no outro jogador.
Mas ele errou um pouco aquele tapa.
É, no errou, ele achou que tinha sido no Chelino.
Pô, mas
e o chute no Scott Parker, do Suárez?
É, não, o Suárez acumula lances bizonhos, né? Até a temporada do Suárez mistura, enfim, muito bom futebol com diversos momentos complicados, né? Na carreira, na vida pessoal dele.
É.
Pois é. Bem.
E o Scott Parker virou oficialmente o... O maior sofredor do futebol inglês, né? Pisada na cara do Balotelli.
Alguém tem algum comentário sobre o espanhol? Eu acho
que uma coisa importante dizer é que amanhã tem jogo Valência e Barcelona.
Ah, é.
E no jogo de ida foi um empate do Barcelona, né? Uhum. Então, 0-0 classifica o Valência, tudo bem que é no Camp Nou. E todo mundo espera que o Barcelona saia vitorioso, mas caso tenha um resultado adverso, a confiança do time pode, enfim, começar a dar aquela cambalhada que a gente não espera do Barcelona, sobretudo numa situação dessas, né?
É verdade que um resultado adverso num jogo desses mostra que existe de fato uma espécie de crise, né? Porque o time já está distante do Real no Campeonato Espanhol. Só que
7 pontos.
Que talvez seja uma distância até intransponível, porque a gente não sabe quantos pontos o Real vai perder até o fim do campeonato. Só que, de certa forma, isso daí é elevado tanto tempo. Ainda não perdeu o campeonato. Agora, perdendo um jogo decisivo para um time que é claramente pior... Só que assim, o primeiro resultado contra o Valencia, o Barça tava com o time misto, né?
Yeah. Eles não deram a mesma seriedade que deram o jogo contra o Real Madrid.
Eles não deram tanta importância. Então tem que ver no Camp Nou de volta isso, com o time totalmente titular.
Né?
É, mas vai custar caro se custar caro é porque realmente existe o time já vai ter que pensar em novas coisas, né?
É. E o Villarreal, que estava no rebaixamento, está em recuperação e já está rumo a ligas europeias.
E o Neymar não vem para São Paulo.
E essa recuperação é sem o Neymar.
É, o Martinucci entrou no último jogo, mas aos 46.
Agora, é engraçado que o Neymar, que teoricamente seria, digamos, talvez o craque do Villarreal, ele foi barrado, o time começou a se recuperar.
Você sabe que eu tava olhando a tabela do espanhol aqui, porque eu queria ver até a pontuação do Villarreal. Tipo, o saldo do Real Madrid é 52, do Barcelona é 49, e o maior saldo depois é 9. E a partir do oitavo colocado, todo mundo tem saldo negativo.
Incrível, incrível.
Pois é. É isso que é um campeonato dividido entre dois times, né?
E é muito engraçado, né?
Porque, o Vila Real vai ficar em terceiro ainda, se bobear.
O mais engraçado é que quando começou o campeonato, todo mundo destacando, olha, como era um exagero, né?
É, o próprio
Levante, o próprio
Ruiz, tal. Tá, mas o Levante...
Pois é, mas é aquele tipo de coisa que comecinho de campeonato às vezes engana.
Sabe
né?
Uma coisa que eu acho engraçado? Que todo mundo adora ser enganado por essas situações.
É porque é muito interessante acreditar.
É bonito, assim, é gostoso ver aquele time pequeno começar se dando bem. O Campeonato Brasileiro sempre tem e tal. Às vezes ele fala, não, olha esse time, você elogia o time por seu esquema tático, por sua dedicação. Você fala, achou a fórmula do sucesso, você passa 8 jogos e o time começa a perder tudo. Tudo que você falou nos primeiros jogos, na verdade, não significa nada.
Um time que tá se mantendo, eu quero ver se vai conseguir, é o Borussia Mönchengladbach na Alemanha.
É, pois é, teoricamente...
Time que brigava, sempre brigou pra não cair sempre, nos últimos anos.
Quando não caiu de fato. Né?
É, tem o Marco Reus, que eu acho um belíssimo jogador.
É... O mais interessante é que o Mönchengladbach é um desses times aí que nos anos... 70 e tal, eram times de Champions League, né? Time que brigava por título europeu. E hoje em dia tinha virado um time pequeno, né? Cheio de times assim, né? Pô, me voltou.
É aquela história, os times que viram pequenos em termos competitivos nesses países continuam tendo muita torcida, porque são tradicionais, claro. Não sei.
Mas justiça seja feita ao Levante, como ninguém ganha no Campeonato Espanhol de verdade,
né?
Fora Barcelona e Real, o Levante ainda está em quarto lugar do campeonato.
É, mas o espanhol do Felipe Coutinho está na cola.
O Felipe Coutinho se machucou, né?
É verdade. Fora o Felipe Coutinho.
Ah, e Atlético Bilbao de mito, louco Bielsa.
Eu curto Atlético Bilbao.
Inclusive, acho que, se eu não me engano, se classificou hoje, né, para as...
Cascou o final, tá na final da Copa do Rei.
É, pode ganhar.
No final, o jogo entre Barcelona e Atlético Bilbao, o Barcelona empatou no finalzinho, com o Guardiola saindo dizendo que Bielsa é um mestre. Um dos três técnicos que ele reverencia.
Eu curto Bielsa também.
Eu também acho gênio, eu gosto do Atlético Bilbao, eu adoro o time radical.
Pois é, né?
Pois é.
O Atlético de Bilbao.
Tem o Llorente, né? O Llorente. Comprovando o nível do campeonato espanhol, entre os outros times, é um jogador de muito.